Boa tarde, senhores deputados. Eu vou dizer o nome dos senhores deputados que estão em videoconferência. Senhora deputada Joana Sá Pereira, Alberto Fonseca, Carlos Ribeiro, Duarte Alves, Fernando Paulo Ferreira, João Vasco, Mónica Quintela, André Silva, Hugo Carvalho, Mariana Mortágua, Sofia Matos, Eduardo Barroco de Melo e Miguel Matos. Bem como a deputada Jamila Madeira. Portanto, a ordem dos trabalhos é conhecida, tem a ver com a renovação do estado de emergência, e nós temos suspendido sempre que é decretado um novo estado de emergência, e por isso está em cima da mesa a proposta de renovação por mais 15 dias, a começar no próximo dia 19, uma vez que será votado no dia 18, amanhã, depois de amanhã, em plenário. E eu perguntava a algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre isto. Não querendo, eu pergunto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, não há pedidos de palavra em termos de videoconferência. Portanto, podemos dizer que foi aprovado por, não por unanimidade, uma vez que não está presente o Sr. Deputado André Silva. Está? Então pronto. Foi aprovado. Não está presente, é o CDS. Pois é. Faz. Unanimidade dos presentes. O CDS não está presente. E agora queria só dar a informação de que, relativamente à documentação, ela está praticamente toda, à exceção da documentação que terá origem no Governo, mas o Governo ainda está em tempo. Portanto, ainda estando em tempo, portanto, cumprirá, obviamente, o seu prazo. Para além disso, temos uma informação da Comissão Europeia de que para a semana começará a chegar documentação com origem na Comissão Europeia. Relativamente ao Banco Central Europeu, estando ainda em tempo, uma vez que foi dado a prorrogação do prazo, não temos informação nenhuma, mas queremos acreditar que virá em tempo a documentação recebida. Portanto, este é o ponto da situação relativamente à documentação. Não sei se outros assuntos, continuando nos outros assuntos, se há alguma intervenção. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente, só para, em ON, deixa-me dizer assim, reiterar, Senhor Presidente, e face à conversa que tivemos há pouco, a urgência de, ainda hoje, os grupos parlamentares que não fizeram chegar a distribuição das suas audições pelas várias grupos que nós acordámos que seria a sequência do nosso trabalho. Possa ser entregue e distribuído pelos serviços, visto que nós precisamos de umas horas, pelo menos, para poder analisar e fazer a combinação possível. Portanto, eu acho que esse pedido tem que ser expresso para que aqueles que ainda não o fizeram o possam fazer.
Muito bem, muito obrigado. Então, eu faço aqui um apelo para que os senhores deputados que ainda não apresentaram o requerimento de organização das audições o façam durante o dia de hoje. O PSD já fez essa apresentação, o PS igualmente, o Bloco de Esquerda também acaba de fazer e, portanto, eu faço esse apelo ao PCP, ao CDS, ao PAN, Iniciativa Liberal, para que esse requerimento surja ainda hoje, para podermos ter a discussão acerca dessa organização das audições no dia de amanhã. Ah, e quem pediu a palavra, a senhora deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Presidente, muito também rapidamente, só para dar um enquadramento do documento que enviamos, porque o que procurámos foi listar todas as audições que tinham sido requeridas, não apenas pelo Bloco, mas por todos os partidos, e separá-las em três grupos diferentes, de acordo com a separação temporal Quatro grupos, não estou em erro agora. De acordo com a separação temporal que tinha sido proposta, até pelo deputado João Paulo Correia, se não me lembro, nas primeiras reuniões. O quarto grupo deixámos para uma avaliação genérica, ou seja, aquelas audições que se fazem no final, um bocadinho de recapitulação e de confrontação das grandes responsabilidades. E duas outras notas. A primeira é que nós deixámos muitas pessoas neste momento ainda sem estarem incluídas em nenhum grupo. Algumas não compreendemos a razão pelas quais foram chamadas, pode até haver uma razão, mas para nós não é muito óbvia. Outras porque entendemos que elas poderão ser chamadas numa segunda fase se for necessário, mas que não devem estar calendarizadas nesta primeira fase. Essa era uma nota. A outra nota é que nós, para além de separarmos por períodos cronológicos, procuramos no primeiro e segundo grupo cronológico dar também uma prioridade para ouvirmos. Quando chegou ao terceiro grupo, que é toda a gestão do novo banco, não o fizemos porque entendemos que precisamos de conversar um bocadinho sobre qual vai ser a nossa estratégia nesta gestão, se ouvimos primeiro os administradores ou primeiro as comissões de acompanhamento, se ouvimos primeiro os visados nos créditos ou o novo banco, e entendemos que era necessário ainda fazer alguma reflexão. Mas pronto, era apenas para dar estas três notas quando os senhores deputados tiverem a oportunidade de analisar o documento que enviamos.
Deputada Mariana Mortágua, muito obrigado. Uma pergunta só. Essa reflexão é uma reflexão vossa, Bloco de Esquerda, ou é uma reflexão para fazer com os restantes membros da Comissão?
Eu penso que deva ser na comissão. Acho que a comissão tem de pensar qual será a sua estratégia de inquirição, digamos assim, se queremos primeiro confrontar os administradores e só depois os clientes a quem foram reestruturados os créditos, por exemplo, ou se queremos fazer o contrário, se queremos ouvir primeiro a comissão de acompanhamento e só depois o novo banco, é porque nós sabemos que o que é dito numa audição condiciona depois as audições seguintes. E acho que temos que pensar enquanto comissão quais as nossas pretensões nessa matéria, e esse problema não parece que se coloque nos dois pontos anteriores que dizem respeito à resolução e à venda de novo banco. Acho que ele se coloca especificamente no ponto sobre a gestão do novo banco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para explicar a proposta do Partido Socialista, nós procuramos propor um conjunto de audições que permita à Comissão de Inquérito fazê-las durante o tempo que temos pela frente, ou seja, não reduzimos o total das audições que o próprio Partido Socialista até propôs inicialmente, e reduzimos para que possamos fazer umas audições que o inquérito entenda suficientes, como é evidente, não pode ficar por fazer nenhuma audição que o inquérito, algum grupo parlamentar, entenda que é necessária para procurar determinada informação. Mas ao mesmo tempo também para que o tempo que temos pela frente seja compatível com as audições que a Comissão de Inquérito deseja fazer. Organizamos, conforme tínhamos combinado inicialmente, as audições por blocos, portanto, um primeiro bloco que designamos por resolução e balanço inicial do novo banco, resolução do BES e balanço inicial do novo banco, um segundo bloco, que é a venda não concretizada barra a retransmissão das obrigações céneres do BES para o, do novo banco para o BES, e um terceiro bloco que foi a venda do novo banco, e um quarto bloco que tem a ver com a alienação de ativos, e portanto distribuímos as audições ao longo desses, as 43 audições ao longo desses blocos, dos quatro blocos, sendo que utilizamos um critério que é quando uma personalidade ou uma entidade desempenhou funções transversais durante um tempo que é transversal a mais que um bloco. Vamos supor que, por exemplo, o senhor ex-governador do Banco de Portugal é transversal aos quatro blocos. Propomos que seja ouvido no fim, não no fim do primeiro, não no fim do segundo, não no fim do terceiro, mas no fim do quarto bloco, porque as questões que lhe vão ser colocadas dizem respeito a toda a fita do tempo. E assim sucessivamente. Daí que no primeiro bloco a nossa proposta seja de 6 ou 7 audições, ou 8 audições, para que, 9 audições, pronto. É um número que pode parecer reduzido, mas tem a ver com o facto de outras pessoas que queremos ouvir respeitante à resolução do BES e ao novo banco, e ao balanço inicial do novo banco, nem todos irão ser ouvidos nesse primeiro bloco, irão ser ouvidos mais à frente, porque entretanto desempenharam funções ao longo de alguns anos e também atravessaram os outros blocos. Um outro critério também que adotamos foi, quando existem mais do que um elemento a ser ouvido da mesma entidade, por exemplo, do Banco de Portugal, nós propomos que o inquérito ouça aquele que tinha menos responsabilidade, Kikas, como um diretor adjunto, começando pelo diretor adjunto ou pelo diretor do departamento do Banco de Portugal, e depois até chegar ao administrador do Banco de Portugal. Portanto, por ordem hierarquicamente crescente, e para tentar, pela experiência que temos de inquéritos parlamentares, tirar informação que depois possamos confrontar com os responsáveis máximos de cada entidade. A nossa proposta obteceu estes critérios. Pronto, achei que, já que estamos a falar das propostas que foram apresentadas, achei que era útil explicar os critérios da nossa proposta. É uma base de trabalho para a reunião que vamos ter, e portanto também não temos que decidir os blocos todos de uma vez, podemos ir decidindo os critérios que preocupam os grupos parlamentares, como por exemplo o máximo de audições que a Comissão de Inquérito tem condições de fazer no tempo que temos pela frente, e depois saber se a proposta que temos fica debaixo desse valor máximo, porque temos de ter sempre uma margem para audições que não estão previstas, ou audições que têm que ser repetidas. Portanto, é uma margem que obedece a uma realidade que não é inédita, que já aconteceu noutros inquéritos, mas sobretudo, se calhar, decidir já o primeiro bloco de audições. Isso é o que eu acho que é mais urgente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu queria chamar... Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente, se me permite. Cumprimentando todos os que estão a seguir-nos também por videoconferência. Gostava de saber se vamos ter dois tipos de audiências, nomeadamente as presenciais e os depoimentos escritos, ou se vai haver possibilidade de depoimentos por remoto, portanto, videoconferência também. Segundo lugar, havendo depoimentos escritos, que haverá com certeza, quando é que é e como é que é compilada a lista de questões que é apresentada a esses depoentes, e que prazo tipicamente é que se costuma ser dado para essas respostas, porque isso condiciona um pouco a quantidade de informação e o número de questões que é colocada, e se essas questões também são objeto de consolidação prévia e quando? Porque todos os partidos terão, obviamente, vontade e interesse em incluir algumas questões concretas nesses depoimentos escritos.
Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, naturalmente que haverá todas as modalidades que serão contempladas na medida das circunstâncias, das possibilidades e da disponibilidade, sejam eles escritos, presenciais ou por videoconferência ou por outra forma que a imaginação possa encontrar. Quanto à forma como se processarão os escritos, as perguntas serão sugeridas pelos seus deputados, serão enviadas depois à pessoa que terá que responder, ela responderá, depois poderá haver uma réplica, não é? No sentido de mais esclarecimento relativamente às respostas. E depois se fará dessa forma. Portanto, é assim que se processará. Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu estava só quis falar para esclarecer o seguinte. Primeiro, para esclarecer que não enviei o requerimento, porque se olharem com atenção para as listas de pessoas a ouvir, o que nós queremos é uma lista de prioridades. Ora, o requerimento que eu inicialmente entreguei já é em si uma lista de prioridades. Aliás, não é por acaso que tem muito menos personalidades que a esmagadora maioria dos outros partidos, porque eu acho que nós estamos na segunda comissão de inquérito sobre o BES. E, portanto, eu interessa-me ir direto ao assunto e ao assunto que não foi coberto pela última comissão, não é? Porque senão vamos estar aqui a repetir uma comissão de inquérito. E, portanto, eu acho que o que é essencial, eu já vi as propostas quer do PS, quer do PSD, ainda não via do Bloco de Esquerda, é de facto como é que as organizamos. Mas isso, depois, conforme o que cada partido entender, podemos ir lá. Eu estou aberta a todas as sugestões. Portanto, é uma questão de irmos ver, de nos sentarmos, e eu creio que em relativamente pouco tempo conseguimos lá chegar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meireles. Enquanto a deputada não chegou, nós tivemos aqui uma pequena conversa e agendámos, peço a atenção também para a deputada André Silva, Mariana Mortágua e Eduardo Alves, marcámos uma reunião para amanhã às 17h30 no meu gabinete para nós, de facto, discutirmos esta organização das audições, não só em termos substanciais, na organização dos temas, mas também nas pessoas que terão que ser ouvidas. E fazer isto esta semana, para eu, para a próxima, começar a contactar as pessoas, no sentido de que estejam cá para essas audições. Ou seja, que as audições sejam, de facto, presenciais, dado que essa tem sido a razão fundamental para as várias suspensões de trabalho das nossas reuniões. Se for possível assegurar um número substancial de presenças pessoais na Comissão, eu acho que esta poderá ser a última vez que nós suspendemos os trabalhos. Se isso não for possível, eu transmitirei aos seus deputados e veremos depois com o que havemos de fazer do próximo confinamento para a frente. Temos ainda uma última questão e que tem a ver com o relator. Eu peço que os seus deputados não se esqueçam. Nós estamos, salvo erro, na terceira reunião da Comissão, na terceira, portanto, faltam-nos duas, e, portanto, ou na próxima, ou na segunda próxima, nós teremos que decidir relativamente ao relator da Comissão. Sr. Deputado Horto Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, eu reitero um apelo que já fiz na última reunião. Ainda os colegas ainda não receberam o password de acesso aos documentos. E, portanto... Sr. Presidente... E, portanto, continuam sem ter acesso. Eu solicito que seja identificado onde é que está o problema para poderem começar a analisá-los tão depressa quanto possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, era apenas relativamente ainda à discussão anterior sobre os nomes, portanto, dizer que nós não enviámos nenhuma lista de prioridades, porque a nossa lista também já era bastante mais reduzida que outras e, portanto, pensamos que devemos trabalhar na base das prioridades identificadas pelo PS, pelo PSD, portanto, usarmos isso como base e com as do Bloco, que também ainda não conheço, e a partir daí podermos definir, de facto, as prioridades para que possam ser destrinçadas as audições presenciais daquelas que possam ser eventualmente prescrito. E, portanto, era apenas para deixar esta nota e também agradecer a informação da reunião da manhã e, portanto, esperar que aí possamos... Aquilo que para nós é essencial, que é começarmos a perceber quais é que são as primeiras. Acho que não temos que ter um calendário de todas as audições até ao final, mas pelo menos as primeiras, aquelas por onde começamos, são importantes até para a organização do nosso trabalho. Era apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não sei se mais algum dos seus deputados faz favor.
Sr. Presidente, só para, antes de mais, boa tarde, só para complementar aqui uma coisa que o deputado Duarte Pacheco tinha referido. Portanto, há dois relatórios no meio da documentação, que é o relatório Costa Pinto e da Price, salvo erro, que têm passwords e essas passwords não foram facultadas. Tanto é que, no meu caso em particular, tive a oportunidade de dirigir à Comissão um e-mail e nunca tive nenhuma resposta a esse e-mail, por exemplo. Não é? Portanto, o que pedíamos era que, se isso pudesse ser verificado. Ok, obrigado.
Então, o Sr. Coordenador não cede a sua password ao seu deputado?
Sr. Presidente, a password é transmitida pela Comissão a todos os senhores deputados. Foi aquilo que eu pedi na primeira vez e ao nosso assessor. Eu não vou dar a minha password aos meus colegas.
O password é igual aos outros?
Sr. Presidente, é a informação que o Sr. Presidente está a dar. Mas sabe a polémica que há de passwords nesta casa e o histórico?
Quando são diferentes, pronto, mas não quando são iguais. Isso mesmo, claro. Pronto. Para todos. Portanto, o assunto fica resolvido e foi por isso que não se respondeu. E a informação que eu tenho é que só há um documento, só há um ficheiro, precisa de uma password específica. Acho que é. Não, a informação da Comissão também foi. Não é? Também foi. Isso mesmo. É só esse. Senhores deputados, mais alguma coisa? Não havendo, então encontramos-nos amanhã às 17h30 numa sala a designar, que depois será dado conhecimento. Muito obrigado. Sim, vai ser distribuído já. Sim, sim. Muito obrigado. Boa tarde.